Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lambler. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Oi, pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lambler. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como Lívia Lambler, com T mudo no final. E não deixem de seguir esse podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para você. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. Hoje estamos aqui com Francine Grando. Francine é bacharel em filosofia, especialista em análise de usuários e pós-graduada em marketing digital. Ela também é sócia da Exclusive Agência Digital, especializada em economia criativa e humanização de marcas. Francine tornou-se conhecida na internet devido à página O Que Queremos, que já foi visualizada e compartilhada mais 90 milhões de vezes. Como se isso não fosse suficiente, ela entrou na lista dos palestrantes mais requisitados do Brasil em 2013 e 2014. E é com esse currículo impressionante que eu dou as boas-vindas à Francine. Muito obrigada, Fran, por participar aqui do podcast.
Imagina, eu que agradeço o convite e estar conversando contigo.
Ah, é bom, né? Porque a gente já se conhece há um bom tempo e acho que a gente nunca bateu esse papo, assim, sobre conteúdo, né, Fran?
Não, a gente fala de tudo, menos de trabalho.
É verdade. E conta para o pessoal quais são as suas redes sociais e onde que eles podem te encontrar.
Ah, então, eu só uso o Insta mesmo, que é francine.grando, mas é privado. Se me mandar convite, eu aceito. Eu não dei... Eu não sei, eu fui uma das pessoas que fazia conteúdo na internet e fugia de aparecer, né? Durante muito tempo eu fugia, eu não dava entrevista, era estranha, eu sou estranha.
É mesmo? Eu não sabia que você não dava entrevista antigamente.
Não, no início eu não dava, tipo, a galera ficava aí 2, 3, 4 meses esperando, marcando.
Caramba!
Vamos, Fran, vamos. Eu falava assim, ah, não. Aí eu falava quando era escrito, alguma coisa assim, mas tipo, vídeo, voz, era muito difícil. Até ir dar palestra, demorou até eu aceitar que, beleza, eu tenho que aparecer.
Entendi. É, ainda bem que você aceitou aqui, então. Tô muito honrada, então, que você aceitou. Mas vamos lá, eu vou te perguntar o seguinte, Fran, você criou uma das páginas mais famosas da internet naquela época, que todo mundo compartilhava, todo mundo sabia qual era a página O Que Queremos. E me diz uma coisa, todo mundo fazia página, né? Aquelas páginas de memes e tal, só que nem todo mundo se destacava. Como que você acha que você conseguiu todo esse destaque na página O Que Queremos?
Eu acho que... Antes de falar da página, tem que entender o contexto por que ela surgiu, né?
Uhum.
Ele é O Que Queremos, ele surgiu de uma pesquisa que eu tive que fazer para minha pós. Eu tive que fazer uma pesquisa. É, então, tipo, era uma pesquisa de como que as pessoas eram impactadas com postagens em redes sociais. Mas isso, tipo, eu comecei em 2010 a fazer essa pesquisa.
Caraca!
Então, o intuito, né, da página nunca foi viralizar, nunca foi atingir tanta gente. Mas como eu estava estudando para isso, já foi uma consequência do estudo, né? E aí Sim. também a gente tem aquela síndrome de vira-lata no Brasil. E a galera, por eu usar um boneco, que lá no início não era meu, né? A galera associava que o meme era gringo. E aí a galera não entende que o meme, O Que Queremos, ele não é um meme gringo. Ele surgiu no Brasil. Só que como eu usava o boneco de uma outra pessoa, a consequência disso foi o boneco da mina lá viralizar. Sabe? Então, houve várias coisas ali no meio do caminho que culminaram para que aí sim o que queremos ele explodisse, não só no Brasil, e aí ele é conhecido no mundo todo, né?
Mentira!
Ele não é... Tu não sabia, menina?
Assim, eu sabia que era muito conhecido, mas não no mundo todo.
Era no mundo todo, porque assim, ó, em 2010, quando eu decidi fazer esse estudo, né? Da minha pós, para finalizar a pós. Imagina, eu ia terminar minha pós em 2012. Eu comecei a mais. Será que eu sou ansiosa? Não. Comecei em 2010 a fazer o estudo. E aí eu achei um estudo de uma. Ela é uma psicoterapeuta aí dos Estados Unidos, né? Acho que é a Carolina do Norte, ou Carolina do Sul, não lembro agora de cabeça. E aí ela fazia um estudo semelhante com comunidades. Agora tu pensa, 2010, uma pessoa fazia estudo sobre comunidade, que hoje
Caramba.
Se fala sobre isso. E aí essa mulher fazia sobre um blog de uma menina que era artista plástica. E ela tinha... Ela tem um... Não sei se é um... Não sei como que é tratado nos Estados Unidos, se é uma doença, se é ou não é. Mas ela tem... Aquele distúrbio que a gente chama de TAG, sabe? Que é o distúrbio de ansiedade aguda.
Uhum.
Né? Ansiedade grave, né? TAG.
Generalizada.
É generalizada, sei lá, é. E aí, aqui a gente chama assim, não, nos Estados Unidos eu não sei se...
É parecido. Nenhum. É alguma coisa parecida.
É, tem um nome... Eu lembro que é uma sigla, assim, um nome um pouco diferente, né? Mas quer saber, é a mesma coisa. E aí essa Sim. psicoterapeuta estudava como que o blog dessa menina, né? Criou uma comunidade de pessoas que tinham o mesmo sintoma.
Sim.
Né? E essa menina é Ellie Proulx. Então, tipo, o blog dela, onde ela fazia a representação dela, o boneco era ela. Né? Então, tudo que ali eram coisas que ela vivia no dia a dia e ela conversava com o público dela. E aí, quando eu fui começar a fazer o estudo, eu achei, né, vários estudos. E um deles que me chamou atenção foi esse dessa mulher. E aí, quando eu comecei a fazer a aplicação do estudo no Brasil, eram 70 pessoas, né? Eu comecei em 2011, mais ou menos, fazer a aplicação mesmo, tipo, de postagens para saber como que as pessoas reagiam àquilo.
Sim.
Então, ali eu comecei a... Eram 70 voluntários, né? E aí eu começava a aplicar e aí eles iam respondendo questionários, explicando o que eles sentiam ou não. E
então
aí
não eram os bonequinhos já, era...
Não, eram várias coisas. Inclusive, tipo, foto minha. Tipo, eram coisas... Várias situações do cotidiano, entendeu?
Entendi.
Várias coisas. E aí, tipo, gente famosa, eram várias coisas. Não eram os bonecos ainda. E aí, uma vez, eu postei um boneco específico da Ellie, que é um boneco que é parecido com o meu. Né? Quer dizer, o meu é parecido com o dela. Só que ele tem uma vassoura na mão. Que as pessoas acham que é um mastro de rei. Tipo, sabe? Mas é uma vassoura.
Sei.
E eu postei alguma coisa que tinha aquele boneco da Ellie. E aí eu vi que as pessoas, tipo, né? Era um traço simples, assim. E eu comecei a perceber que coisas mais simples faziam mais efeito. Até porque, naquela época, os memes mais simples, que era o LOL, era o... Ui, aqueles memes mais simples de traço mais fino
eram os
que bombavam, né?
Eram os memes tipos de carinhas são. Não sei se você conhece
isso.
Essa música.
É isso aí. E aí, esses memes que bombavam. Então, quando eu usei o boneco da Ellie em 2, 3, 4, 5 postagens, eu vi que as pessoas elas interagiam mais, né, desse grupo. E aí eu comecei a usar o dela. Quando tu vai fazer um estudo e tu vai usar uma referência aí de fora, o correto é você ir lá pedir autorização, né? Como se tratava de uma artista plástica, onde o trabalho dela ele é registrado nos Estados Unidos, que funciona diferente daqui do Brasil, né? A questão de direito autoral em cima de arte. Então foi entrado em contato e foi liberado a gente usar para o estudo. Aí em metade de 2012 começou a funcionar o WhatsApp no Brasil.
Sim.
E aí essa galera que recebia as postagens começou a compartilhar, porque aí ela via mãe, via tia, via não sei quem, sabe? E aí começou a compartilhar com outras pessoas, isso ali em agosto de 2012. E aí aquilo ali começou a dar uma proporção maior. Eu tinha já uma página. Eu não, um amigo meu tinha uma página. E aí, o mais bizarro de tudo, que eu tinha que fazer tudo sem explicar para as pessoas que era um estudo, né? Então, eu envolvi todos os meus amigos no rolê da página e não podia falar para eles que era um estudo, porque
gente,
eles não iam influenciar. E aí, eu envolvi uma galera, envolvi, assim, tipo, umas 10 pessoas para me ajudarem a administrar a página, a fazer as coisas. E eles postavam, e eles achavam o máximo, né? E aí, eu comecei a postar, e aí a gente começou a postar as coisas que a gente mandava pra galera lá, para eu poder centralizar. Aquela coisa assim, fica embaixo do meu guarda-chuva, que é mais fácil de eu controlar isso aqui, né?
Entendi.
E como eu venho da área do marketing de monitoramento, eu sabia que se ficasse embaixo da onde eu estava fazendo, era mais fácil de eu controlar. Né? Então, eu colocar ele embaixo do meu guarda-chuva foi a primeira coisa que veio na cabeça. Eu só vou colocar numa página e vou centralizar aqui. Né?
A página já tinha nome, não?
Se tu olhar no histórico da minha página, teve uns 500 nomes, porque era uma página de um amigo meu.
Ah, entendi.
Ele estava tentando a todo custo viralizar alguma coisa e não conseguia, né?
Entendi.
E aí, quando eu falei para ele, eu falei assim, me dá aqui que vai viralizar, ele me deu, entendeu? Tipo, eu usei ele ali para poder ter a página. E, sei lá, a página tinha 300 curtidores, assim, que era tipo os amigos dele, sabe? Uhum. E aí eu comecei a jogar tudo ali, as pessoas começaram a ir atrás, aí começaram a achar a página, começaram, né? E aí a gente tinha que produzir conteúdo, 10, 15, 20 conteúdos por dia.
Era muito louco, né?
É, e por mais que o meme é simples, porque ele é estático, é muito trabalhoso, né? Porque Sim. ele tem uma piada, ele tem um sarcasmo ali que tu tem que cuidar a dosagem que tu usa nele. E aí, quando essa merda viralizou no Brasil, a mina lá surtou nos Estados Unidos, os advogados dela vieram atrás de mim, né?
Gente!
Porque ela não quer que o negócio exploda, ela, sabe? Eu falei assim, calma, peraí, vamos resolver isso. Aí eu tive que ir atrás do advogado. Aí foi entrado num consenso que eu deveria fazer um outro boneco, né? E para proteger o trabalho dela, eu deveria registrar o meu boneco.
Entendi. Ah, agora aí, faz... Agora tudo faz sentido.
Isso aí. Aí eu começo a entrar numa grande bola de neve, que é, preciso entregar o meu trabalho, não posso deixar que ninguém saiba que é um estudo, fora as pessoas que estão participando e tem um termo de compromisso que não pode falar, né? E eu preciso registrar esse caralho, né? E aí a galera nos Estados Unidos começou a compartilhar o meme dela, porque daí o dela começou a fazer, ficou tudo ao mesmo tempo, assim, sabe, rodando, tipo, ela começou a ficar famosa lá com o meme, e aí ela ficou braba, e aí ela descobriu que era por causa do Brasil. e aí nos Estados Unidos pegou muito, porque era uma coisa lógica, só que eu só fui perceber depois. Como eu estava imersa em estudos de comportamento de sociedade nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o que queremos, quando queremos ou como queremos, ele é um grito grevista nos Estados Unidos. Só que ele é um grito... ele não é irônico, ele não é sarcástico, né? Ele é o que queremos, nosso direito, como queremos, queremos agora. Né? Então, é muito comum você ver em seriados, em filmes, em jogos, esse grito. Porque é um grito da sociedade dos Estados Unidos. Né?
Gente, eu amei, porque tem toda uma questão antropológica por trás dessa página que eu não sabia. Nossa, eu tô amando ouvir. Continua.
E aí... só que eu não me dei conta disso quando eu comecei a fazer Eu só fui, só segui. E eu vi um episódio do Simpsons, se eu não me engano, é um episódio de 2009, que tem uma greve na usina, e aí o Homer tá lá na frente do negócio da greve, lá com a placa, eles estão querendo um aumento, alguma coisa assim. Uhum. E aí eles estão lá, o que queremos? Aumento de salário, como queremos? Queremos agora. E aí, enquanto ele está falando isso, o Homer fica pensando assim, o que queremos? Aumento de salário, como queremos? Aí aparece um balão saindo da cabeça dele, ele em casa tomando cerveja. Entendi. E aí eu falei, cara, é isso aí. É essa a pegada do negócio, né? E aí, quando eu comecei lá a fazer E aí, essa pegada que eu vi lá em 19 foi quando eu trouxe pra página pra segurar a galera ali, sabe? Eu falei assim, ó, eu tenho que ser uma coisa irônica pra fazer sentido pra essa galera, senão não vai fazer.
Uhum.
E aí, lá nos Estados Unidos, ele viralizou por ser o grito de guerra, né? E ter uma pegada mais lógica. E aí, no Brasil, a gente pegou esse negócio que a gente fala que é o jeitinho brasileiro, né? Que é onde todo mundo se enxerga alguém que conhece,
uhum,
alguém que não gosta e tudo mais. E aí, final de 2012, eu entrei com o registro lá no INPI, né? Então, o que queremos, ele é o primeiro meme registrado do Brasil, né? Eu entro com o registro em 2012 para registrar ele como marca.
Uhum.
E aí, a partir dali, eu entrego o meu projeto, zero o meu projeto.
Zero? Então, como assim?
Zero, o professor ficou puto, deu vários problemas e tal. Aí eu tive que entrar com coisa judicial e tal.
Que isso, cara? Como assim?
Foi um negócio assim, ó, que tipo... Cara, eu não desisti do rolê todo porque eu tava cansada, sabe? Porque era pra eu ter desistido de tudo. Assim, tipo, ah, não vou fazer mais essa merda aqui, foda-se, não quero mais saber de nada.
E ainda aí... bem que você não desistiu.
Aí entreguei o projeto, passou, aí em 2013 eu comecei a falar. Aí eu contei para as pessoas que estavam trabalhando comigo, e aí meus amigos ficaram putos comigo, porque eu usei eles e tal. Aí quando eu registrei, eu convidei eles para serem sócios da marca, né? Só que foi, tipo assim, foi um registro muito caro na época, sabe? Foi, sei lá, R$7.000. Foi um negócio muito absurdo, porque ninguém sabia fazer. E a única empresa que falou assim, não, vamos fazer uma marca muito grande, que tem os maiores registros do Brasil, sabe?
Uhum.
E aí eles registraram 1 bilhão de categoria, porque tu paga por categoria e tal, e eu não entendia bosta nenhuma disso, não entendia nada. E aí eu gastei lá, tive que pedir dinheiro emprestado, convidei o pessoal que tava comigo pra entrar, eles não quiseram, sabe? Aí um quis, outro não quis. Aí começou um monte de brigar por bobagem e tal.
Sei.
Aí sim, aí na virada de 2013 que a página, ela explode de verdade, assim. Então, tem lá... Eu nem sei quanto... A página existe ainda. Eu tenho um alcance orgânico muito bom, sabe? Apesar de eu não postar. Ela vive de recordações. Então, de vez em quando eu posto lá... E eu tenho um alcance orgânico. Se eu postar certinho, assim, olhando o gráfico dela, eu tenho... Esses tempos eu fiz e até mostrei para uma amiga minha que trabalha com social media. Porque eu nunca trabalhei com social media, né? De fato.
Sei.
Então, mas eu sempre estava ao redor. Então, eu fiz lá certinho a última vez e mostrei para ela. A gente teve um alcance orgânico, tipo, de 8 milhões, sabe?
Caraca.
Uma página que não é postada. Então, tá lá, só que até esses dias eu participei do podcast de uma amiga minha aqui de Balneário Camboriú, e ela falou assim, por que que tu não reativa? Eu falo assim, porque é muito foda eu reativar agora, porque o meme no Brasil, ele se tornou símbolo de protesto, né? Então, em 2013, nas manifestações, a gente tinha... Eu recebia todo dia foto de galera com placa escrito que queremos em manifestações.
É mesmo? Nos protestos de 2013, aqueles enormes?
Isso aí, sabe? Eu recebi muito. O Aroeira fazia as tirinhas políticas dele e metia o que queremos no meio, sabe?
Caraca!
Vários outros. O Laerte fez tirinha e meteu o que queremos. Várias, sabe? E a galera levou para um lado mais político, assim, por ser uma coisa que questiona, né?
Uhum.
Só que hoje em dia, assim, eu postei um de vacina esses dias, começaram a me xingar. Aí eles me procuram nas redes sociais pra xingar eu, pessoa, sabe?
Aff.
Então, é uma coisa que eu sempre, por isso que eu sempre fugi, assim, tipo, de querer aparecer, né? Porque o que queremos, ele aconteceu apenas, ele não foi algo assim, ah... Eu quero fazer uma página, um meme, e aquilo ali vai viralizar. Até porque lá em 2012, 2013, a concepção de meme que a gente tem é muito diferente do de hoje em dia, né?
Sim, então, nossa, completamente.
É, então, eu chegar, né, e querer me mostrar... sei lá, eu não achava correto naquela época. E aí, cada um por si, né? Eu não... Cada um faz a forma que acha. Mas eu não gostava, porque não era uma coisa minha. Aí eu arrumei... Aí quando descobriram que eu tinha registrado meme, que aí fizeram um monte de matéria, aí a galera que se achava dona da internet, que é um grupo seleto, né?
Eu quero falar sobre isso. Vamos chegar na treta.
Queriam me cancelar. Fizeram diabo. E hoje em dia eu vejo eles vendendo mentoria de como... Como registrar o seu projeto? Eu? Oi? Não faz sentido.
Eu ia te perguntar isso. Porque eu sei que foi... Você teve uma treta com o pessoal do... Pode falar que foi o pessoal do Upix? Ou não?
É, eles não falavam que era do Upix, né? Mas a gente sabe que eles eram. Tipo, o Upix, ele nunca se manifestou como Upix, né? Mas eram pessoas que estavam envolvidas ali.
Sim. É, eu sei da treta.
Uhum.
E você foi... É porque, assim, eu acho que toda a galera da internet tava meio que se juntando pra meio que... Não sei como é que eu vou dizer assim. Era como se fosse quase um sindicato memético, né? Vamos dizer assim. E você já foi por uma coisa assim. Não, esse daqui é meu porque eu tenho esse projeto. Porque... Então tem todo um contexto que essa galera lá daquela época não sabia... E que agora eles estão tentando se conectar um pouco com o que você já fazia naquela época, né, Fran?
É, mas aí a gente não sabe, a gente pergunta, né? A gente não sai acusando, a gente não sai querendo cancelar, excluindo.
Sim, então, isso tipo, acontece.
Teve muitos eventos, por exemplo, que o dono do evento me chamava... Aí passava, daí saía a divulgação e daí passava um tempo, tipo, vinha essa rolê desse negócio, entendeu? Aí, sei lá, tipo, teve lugar que eu falei que eu não ia, porque veio me questionar sobre isso. Falei assim, ah, meu, ó, eu nem tenho por que ficar falando, né, disso. Tipo, não foi algo que eu decidi, ah, eu decidi que vai ser assim, não foi eu que decidi. Foi algo que aconteceu e eu tinha que fazer para não perder 2 anos da minha vida.
Sim.
Era isso, né? Então, eu acho que faltou muito era conversar, perguntar, né? Oh, peraí, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso, né?
Uhum.
Não houve essa pergunta aí. Se você quer trabalhar com a curatoria, se você quer trabalhar com um segmento, você tem que estudar ele, você tem que entender... Quem são as pessoas que estão ali, por que elas estão naquele movimento, né? Eu, depois que passou aí esse negócio, muita gente que hoje tem meme registrado, que tem projeto registrado, veio atrás de mim, porque daí eu fui estudar, né?
Entendi.
Eu tive que entender o que que era. Então, hoje eu tem vários grupos de registro de marcas, de estudos sobre patentes e coisas de tecnologia que eles me chamam. Sabe? Então, tipo, tô eu lá dentro de uma federal explicando para advogado o que que é meme e por que que as empresas não podem usar qualquer meme. Que existe um porquê daquilo, sabe?
Então... Ou seja, você virou uma especialista em questões legais envolvendo memes, né? Mesmo não tendo feito direito.
É isso aí. Então, tipo, é muito comum os advogados virem me perguntar, entendeu? Ou, entendi. Tipo, existe lá, sei lá, uma agência e eles querem entender até que ponto que eles podem usar tal coisa. Eles vêm e me chamam, daí eu dou consultoria, essas coisas assim. E tem muita gente que quer registrar o meme dela e coisa, e também vem atrás de mim, vem me perguntar como é que faz, como é que não faz, como é que é, sabe? Então é isso. Mas o que eu vejo é, e graças a Deus o mercado, ele aprendeu que ele pode registrar as coisas, né?
Não, e sabe que eu fico pensando? Porque a gente se conheceu, porque eu também tinha a página, né, Fran? Que eu tinha a analista de mídias sociais da depressão. Acaba que acho que todo mundo meio que tinha página naquela época, acabava se seguindo, né?
Uhum.
E aí, eu também passei por isso, sabe? Tinha uma galera que odiava o que eu fazia, sabe? Enfim, e eu lembro também que tinha a como é que é? Shame on you, blogueira. Blogueira Shame. Blogueira Shame era o nome dela. E hoje ela é a desinfluencer no Instagram, né? E a galera odiava, sabe? Toda pessoa que fazia um trabalho que era um pouco diferenciado do que a galera da internet, entre muitas aspas, fazia, era meio que excluído, né, Fran? Então, assim, sim, eu acho que os trabalhos que a gente fez abriu também muitas portas para o que veio aí. Porque hoje em dia eu vejo muitos profissionais que reclamavam de mim, hoje em dia estão aí jogando na internet. Nossa, olha só que absurdo que isso aqui está fazendo, que não sei o quê. Porque, na verdade, o trabalho que a gente fazia, você tinha o seu trabalho de fazer ali, como é que eu vou dizer? Você teve todo um trabalho antropológico para chegar no seu meme. Eu tive um trabalho de colocar como que muitas vezes as empresas se colocavam mal perante uma marca, se colocavam mal perante um meme, ou sei lá, sobre uma frase, alguma coisa assim. E o mercado ainda estava muito cru naquela época. Eu acho que ainda está cru hoje em dia, você não acha?
Ah, eu acho várias coisas no mercado, né?
Então fala pra mim.
É aquilo que eu falei, eu nunca trabalhei com social media, de fato, sabe?
Uhum,
tipo,
uhum.
Eu nem sei, se eu tiver que postar alguma coisa, eu não sei. O meu rolê é olhar número e fazer análise e aí pensar estrategicamente em cima daquele número, entendeu? O meu rolê é esse. Então, quando eu vou dar consultoria, quando eu vou para dentro de alguma empresa aí que me chamam para eu organizar principalmente processos dentro da parte de marketing, essa galera aí que está olhando só social media, ela esquece dos princípios básicos do marketing, entendeu? Que antes de postar lá, tem muita coisa atrás. Tem muito processo que eles pulam, muita etapa que eles pulam. Então, tipo, o mercado, ele sempre foi cru, porque eles, as redes sociais, eles tentaram, assim, fugir de publicidade e propaganda, fugir de marketing e fugir da galera de jornalismo. No início, eles tentaram criar uma coisa, sei lá, como se fosse uma outra categoria, sabe, de trabalho.
Sim.
Que não tivesse ligação com nenhuma outra, que é o que não faz sentido algum.
Não,
né?
Nenhum.
Então, hoje o que a gente tem é tudo fruto do que foi plantado lá de 2010 em diante, né, do mercado no desespero, que muita agência grande aí foi no desespero para rede social, porque viu que não estava mais rolando fim mensal, viu que não estava mas rolando né, o cliente pagando lá eles para ter publicidade em TV, em outdoor, essas coisas.
Uhum.
Então, foi no desespero e no despreparo. Então, eu vejo muita galera, assim, da época ali que tu tinha a tua página, que elas eram despreparadas, mas era despreparada porque o mercado, ele, sabe, ele emergiu de uma forma assim que ninguém imaginava que ia acontecer.
Deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalhei numa agência numa agência lá no Rio, né? Teve uma reunião com todas as pessoas de social media, né? Com toda a equipe de social media. Aí o diretor da agência veio falar com a gente. Olha, ninguém aqui na agência sabe o que vocês fazem. Então, vocês têm que fazer de forma que as pessoas entendam e respeitem o trabalho de vocês. O diretor da agência foi falar isso com a gente, como se fosse nosso trabalho mostrar para o resto da agência toda, que era uma agência média, falar que nosso trabalho era importante. Porque, aparentemente, nem para ele era importante, né? Para ele falar um negócio desse para a gente.
Mas aí, é, assim. É isso aí. As agências, elas entraram num desespero. Então, tipo, estavam fazendo e massacraram. Eu tenho muitos amigos meus, cara, que são profissionais foda pra caralho, hoje estão cheios de traumas por causa do mercado.
Eu? Sabe? Eu?
Você, vários outros, sabe? E aí, porque o mercado simplesmente engoliu. Porque era, sabe, era uma lacuna. Então, sabe, vamos fazer isso para poder garantir o valor lá que a gente precisa pro fim. Uhum. Sabe? E aí as agências cagaram tudo, né? Não é à toa que existe hoje no Brasil, assim, não sei como é que é fora, mas aqui no Brasil existe esse movimento de agência grande, tá diminuindo, porque as empresas entenderam que muita coisa pode ser in-house, pode ser free, sabe? Então, uhum. E as agências estão perdendo espaço, né?
Ainda mais com a pandemia.
Não, com certeza. E eu sempre bati na tecla que a agência, ela não tem que fazer conteúdo, né? A agência tem que fazer estratégia. Sim. E aí, senão acaba a ser feito uma nada aí, que um dança e todo mundo tá dançando, sabe? Tipo, porque é um copiando o outro, ninguém tem liberdade criativa porque não tem tempo, porque não tem processo dentro da agência, porque não tem processos bem definidos e estruturados dentro da empresa. E aí vira esse caos que a gente vive hoje, que qualquer um que, né, que não tenha um estudo, no mínimo um curso na área, pode uhum. ser social media, pode ser uma pessoa que trabalha com marketing. E eu conheço pessoas muito boas, que são de outras áreas, que trabalham nisso, mas elas estudaram, né? Elas se deram ao trabalho de fazer um curso, de querer estudar aquilo. E não uhum. foram só nesse efeito manada aí que a gente tá, que tá rolando no Brasil hoje, sabe?
Tem uma coisa também que as agências, as empresas que contratam social media não percebem, é, eles ficam reclamando muito quando o social media está no processo criativo, no sentido de, estou postando nas minhas redes, eu já até falei isso aqui no podcast, estou postando nas minhas redes, estou olhando outras páginas, porque, gente, o processo criativo é isso, você precisa estar em contato, você precisa manter sua mente criativa para você conseguir manter sua mente criativa para a empresa, sabe? Então, assim, eu acho bizarro como que ainda tem agência, ainda tem empresa que bloqueia conteúdo mesmo para social media, sabe? Porque não pode ver outras coisas, que senão vai se distrair, que não sei o quê. E, gente, não é assim que funciona. O social media, ele precisa, sabe, ter o contato, ler meme, sabe? Porque senão você chega na agência ou você chega na empresa e você tá aí postando meme do forninho até hoje, sabe? O meme do forninho, eu lembro que o G-Show, 2 anos depois que teve o meme do forninho, tava postando piadinhas com o meme do forninho, sabe? Quem que ainda acha graça no meme que aconteceu há 2 anos atrás? Ninguém.
Não, mas é isso. As agências, elas queimam muitas etapas do processo, né? Uhum. Então, não dá liberdade criativa mesmo para a pessoa que tem que estar ali na ponta pensando naquilo. Então, e outra coisa que eu sempre bato na tecla é que o cliente também, as agências, elas eu acho que na hora de disputar o cliente, ali na época que estava todo mundo em desespero, elas uhum. começaram a dar coisas que não poderiam ser dadas. Por exemplo,
abrir as pernas para o cliente, é isso.
É,
né?
Tipo, ah, o cliente não precisa participar do processo criativo. Oi? Quem melhor sabe quem é o cliente final do que a marca, entendeu?
Uhum.
A gente não sabe, porque não tem tempo pro social media ou pra pessoa de estratégia parar, pensar e analisar aquilo. Não tem.
Sim.
Não tem vida. Então, acho que foi nesse desespero aí, eles, tipo, estragaram o real mercado. E hoje as agências estão colhendo isso, entendeu?
Não, e é muito engraçado porque muitas vezes vai o atendimento fazer reunião com o cliente. E o social media, que é a pessoa que deveria estar junto, não participa desse processo. O social media, eu não sei como é que tá hoje, mas eu não acredito que tenha mudado tanto assim. Porque o mercado é atrasado, né? E o social media muitas vezes tem que suar, tem que, sei lá, inventar do cu dele pra fazer um conteúdo.
Sim. Não, mas é, o que eu mais vejo aí, eu dou risada tem aquela página lá das vagas arrombadas.
Amo!
Que o social media, ele tem que ter várias expertises ali, né? E é tipo requisito.
Sim.
Né? Eu acredito muito que você tem que saber o básico de tudo, né? Uhum, eu acredito muito, né, nisso. Mas agora você cobrar como requisito que o cara, ele saiba programar, ele saiba editar a foto, ele saiba, sabe, várias outras coisas que não compete ao social media de fato, aí é isso que eu tô falando. Tá sendo colhido aquilo que foi plantado lá em 2010.
Sim. E vem cá, na sua, você tem uma agência agora, né? Você é sócia de uma agência. Você...
É, essa agência aí, ela não existe mais.
Ah, não!
Eu larguei de mão, então, porque assim, eu fui sócia de uma agência que fazia social media, mas eu não participava do social media, né? Era
Entendi.
Um sócio que fazia. Eu fazia a parte estratégica e fazia monitoramento e análise, que é o meu rolê. O meu rolê é esse. Né, estudar comportamentos, né, esse é o meu rolê. Então, com esse mercado de social media aí ficando enlouquecido, foi em 2018. 2018 a gente encerrou a agência e aí eu fiquei trabalhando de consultoria. Eu dou consultoria hoje, então eu não tenho equipe, eu não tenho empresa, assim, não tenho agência. Eu dou consultoria, então dou muita consultoria para a agência. Então a agência me chama para eu ir fazer processos para elas, né? E explicar como é que faz isso, e dar treinamento de criatividade. Então.
Nossa, como é que é isso? Como é que é treinamento de criatividade?
Então, treinamento de criatividade nada mais é que eu vou lá e ensino a pessoa como que ela pensa. Porque a gente esquece, né? A gente tá numa rotina louca que a gente vai no automático. Então a gente tende a fazer tudo automático. Aí eu vou lá e aí vai depender. Tem uns que eu tenho acompanhamento, outros não. Mas a base de tudo é eu ir lá e ensinar técnicas e ferramentas para que as pessoas se mantenham criativas no dia a dia delas, né?
Entendi.
Isso não é só para o trabalho, é para tudo. É para te aprender a, sei lá, chegou 19 horas, tu desligar do trabalho, sabe?
Uhum.
Então, é isso que eu faço.
Você não tem mais vontade de fazer humor na internet, não? Porque você fazia humor, apesar de ser uma página que tem todo um background e tal, virou muito cunho político, mas era humor. Você não se vê mais nesse mundo?
Ah, então, eu repostei esses tempos aí um negócio da vacina, aí começaram a me xingar lá. Hoje em dia eu não levo pro coração como eu levava, né? Eu já levei muito pro coração.
Sim, sim.
Hoje em dia não, hoje em dia eu dou risada também. Tipo, as pessoas me xingam, eu dou risada. Mas, eu não tenho muita paciência não, sabe? Tô ali. De vez em quando eu reposto alguma coisa antiga. Aí alguém vem. Hoje eu vi, o que queremos, ele vive lá de recordações no Facebook, que a galera fica compartilhando, né?
Uhum.
de empresas que vêm pedir se pode usar a tirinha, sabe? Ah, eu libero muita tirinha para material didático. Sabe, na escola, quando a gente ia estudar e tinha tirinha do Maurício de Souza,
que máximo!
Libero o que queremos. Então, eu libero muito para material didático. Tem muita professora que me chama para, principalmente agora que está online, muitas aulas ainda, tipo, para conversar, falar sobre, sabe?
Nossa, eu, muito legal!
É, fica nessa brincadeira, assim. Mas de voltar lá... Ah, esses dias eu tava conversando com uma menina que ela é ilustradora e eu sou muito fã dela. Uhum. E aí a gente tava conversando e ela falou que... Perguntou se não queria que ela redesenhasse algumas tirinhas pra mim, né? Falei assim, ah, eu vou pensar. Então... Tá lá. De vez em quando eu posso, de vez em quando não. Eu acho muito engraçado quando eu vou participar de feira de profissões, né? Porque eu estudei uma coisa e fui para outro lado, né? Eu fiz filosofia, depois eu fiz análise de... Aí eu caí no mundo do marketing, assim, numa vaga aleatória.
Isso é bem doido.
É, eu caí no mundo do marketing numa vaga bem aleatória, em 2008... num setor que hoje em dia a gente chama de sucesso do cliente. naquela época não tinha nome, entendeu? Era um braço do marketing. E aí a empresa, na época era a NET, né? Ela investiu muito, então ela deu muito. Então minhas duas pós, quem pagou foi a NET. Eu ganhei da NET. Então eu fiz uma pós em análise em comportamento de usuário e depois eu fiz uma pós em marketing digital.
Que máximo!
E ali eu comecei a aprender a gostar de digital, aprender a entender processos, a entender análise, entender comportamento de pessoas, e ali eu comecei, né? Depois dali eu fiz... Eu tenho um master em neurociência.
Caraca!
Depois eu fiz um mestrado em cultura digital. E hoje eu faço faculdade de novo. Eu faço processos gerenciais hoje.
Gente, me dá um autógrafo, amiga, porque assim...
Quando eu vou para essas feiras de profissão, é muito engraçado, porque eu fiz uma faculdade que eu gostava, né? Eu não fiz pensando, ah, eu quero dar aula, eu quero... Não, eu fiz porque eu gostava de filosofia.
Uhum.
E aí eu, né, o mercado de trabalho me levou a estudar várias coisas, né? E aí eu, quando eu vou falar com essa gente mais nova... E aí eu, né, as professoras tudo amam o que queremos, e as crianças não têm a mínima ideia do que é. Fala assim, ah, tá. Sabe, tipo, não tem a mínima ideia do que é, nem dão bola, assim.
Sei.
Mas é engraçado, né? E aí quando se fala que existe, sei lá, que se ganha dinheiro com um meme, com uma página de humor, não sei o que, aí sim que as crianças começam, opa, isso aí faz sentido pra mim.
Então, entendi. Faz sentido também pra mim.
É, aí as crianças começam, ah, não, existe alguma coisa ali, sabe?
Uhum.
Então é meio bizarro, assim, é meio bizarro. Eu ainda acho estranho, eu tenho dois sobrinhos, né? Eu tenho um sobrinho de 10 e uma sobrinha de 8. E eles, tipo, amam youtubers, amam TikTok, amam, sabe?
Uhum.
E aí eu acho meio bizarro, assim, eles quererem ser, sabe? Assim, cara, que bizarro. Eu acho um negócio, eu acho um comportamento muito estranho, né? Mas é a sociedade atual.
É essa geração. É essa geração.
Você vai estar comendo esse TikTok também, entendeu?
Provavelmente.
Se bem que aí vocês usam mais Snap, né?
Eu não. Mas sim, não. Os americanos em geral usam mais Snap, mas eu não uso, porque eu tô mais... Meu público é brasileiro, né, Fran? Então eu não...
Sim.
Mas deixa eu te perguntar uma última coisa antes da gente terminar. Você tinha uma lojinha, inclusive, eu tenho uma camisa do Que Queremos até hoje. Você ainda tem essa lojinha, não?
Então, essa loja aí... Nossa, verdade, eu mandei a camiseta.
Mandou, eu tenho até hoje.
Nem eu tenho mais.
Ah...
Então, essa loja aí, Nossa, vendeu. Na época das manifestações, vendeu pra caralho. Vendeu muito, vendeu muito. A gente vendeu muita coisa. Eu tinha vários parceiros, né? E aí depois eu acho que eu também fui deixando pra lá. E aí também parei de postar, né? Foi diminuindo. Mas essa ilustradora aí, minha amiga lá, ela quer fazer porque eu falei pra ela que eu ia refazer. Uma outra amiga minha fez. Eu não sei se tu viu que eu andei postando umas canecas com umas frases esses dias.
E acho aí, que vi.
É, aí a minha amiga tem uma loja que se chama Café com Ofensa, que é várias frases e tal.
Ai,
e
eu amei!
Esses dias nós estávamos conversando. E aí eu falei assim, nossa, vou fazer umas tirinhas ali, vamos fazer umas canecas, sabe? E aí eu acabei falando com a ilustradora e tal, e aí as tirinhas lá que ela quer ilustrar, eu não sei, eu não decidi ainda, é para essas canecas, né?
Opa!
Então possivelmente vai voltar as canecas agora, mas o que tem online ainda de venda é um quadrinho de mesa que se chama Quadrado, o nome da loja.
Uhum.
E aí toda a venda desse aí, do Quadrado, ela é destinada para uma ONG lá de Porto Alegre.
Que legal, então, cara.
Tipo, é a única parceria assim que tipo existe desde lá de 2013 e ficou. Tipo, eu nunca desfiz. Assim. Então, de tanto em tanto tempo, ela só me manda um relatório, né, do que foi vendido e o comprovante que ela repassou para a instituição.
Que legal, amei. Amei. Fran, eu amei a história, cara. Eu tô chocada com isso tudo. Eu não sabia nem metade disso que você fez, do estudo que você fez. E olha, parabéns pelo seu trabalho, porque foi algo, assim, muito legal que você fez. Acho que você tem uma história, sabe? Você é parte da história do meme do Brasil, sabe? Então... muito obrigada aí por você ter participado, ter contado sua história pra gente, porque eu realmente fiquei, assim, encantada com tudo isso que você fez.
Obrigada, mas tamo aí. teve uma época, a Netflix ia fazer um documentário sobre memes no Brasil. Aí veio um rapaz atrás de mim, nem lembro o nome dele. Aí depois entrou pandemia e tal, daí acabou que acho que nem gravaram.
Poxa.
Mas ia ser feito um documentário sobre a história dos memes no Brasil e tal. E aí, quando o menino veio falar comigo, ele falou assim, cara, não tem como... Eu não acho isso, mas ele fala assim, não tem como falar sobre memes no Brasil sem falar de você.
É lógico que não.
Não existe isso, mas eu não acho, entendeu?
Ah, para, não.
Eu não acho. E aí ele fala assim, não... É tipo antes de Cristo, depois de Cristo. É antes do que queremos e depois do que queremos.
Então, eu também acho.
Muito a concepção das pessoas enxergarem, né, o meme no Brasil, a forma que elas enxergavam, a forma que foi feito se guiou o mercado para isso.
Sim.
Eu não acho, mas estamos aí.
Fran, muito obrigada, então, por você ter participado aqui com a gente. Deixa aqui um recado para o pessoal que está ouvindo aqui o podcast e também deixa mais uma vez as suas redes sociais para o pessoal te seguir.
Então, eu que agradeço, Lívia, por você ter teu podcast. Ele é muito diverso. E eu, apesar de eu não ser uma consumidora de podcast, mas eu acho muito legal assim, quando a plataforma... quando a pessoa que está ali como âncora, ela tem essa diversidade, sabe? Porque eu acredito muito na história que todo mundo tem que saber um pouco de tudo e tudo casa, né?
Amiga, eu sou aleatória. Eu sou aleatória. O negócio é esse.
Não, mas a criatividade... Eu sempre falo, a criatividade ela é coletiva, entendeu?
Uhum.
Tipo, se tu não te viver num coletivo, tu não tem criatividade. E é isso que é a mágica da internet, é isso que é a mágica de qualquer transformação digital que a gente tem hoje em dia, é a coletividade, né? Então, eu que agradeço pra gente estar conversando e... acho que foi a primeira vez que a gente falou sobre a tal da polêmica de fato, né? A gente só discutia e via postagem, via print aí de conversas, o mercado digital ele é muito promissor, né? Então, a pessoa que está começando a fazer conteúdo, a ter um projeto, a querer ser uma marca digital, ela precisa estar muito, muito atenta lá na frente, né? E tentar fugir desse efeito manada aí que a gente tem, que é a pessoa fez assim, todo mundo vai fazer assado. Então, é só tirar essa venda que a gente tem no olho aí do automático, do dia a dia, que tu consegue enxergar muitas coisas mais pra frente. Então, quem tá fazendo conteúdo, por mais que tenha pouco seguidor, que, né, que tá ali com 200, 300 seguidores, eu sempre falo, pega essa galera que tu tem ali de seguidor e põe dentro de uma sala, põe dentro da tua casa, 300 pessoas, velho, é muita gente.
Sim.
Né? Então, pensa que tu tem muita gente que tá te vendo. E isso não dá pra desistir, não dá pra gente ficar se comparando, né? O problema do digital é que a gente quer se comparar. Então, não se compara. Procura o que tu acha que tu é mais foda aí em tudo. E bola pra frente, e é isso. Não deixa os outros falar o que tu pode ou não fazer. Tem que fazer o que tu tem no coração e seguir.
É isso. Você só não falou suas redes sociais, Fran.
Ah, verdade. Eu uso só o Instagram, é francine.grando.
Sigam a Francine, gente, que olha, ela é incrível, ela é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de chamar de minha amiga. E é muito engraçado porque a gente é amiga virtual, mas assim, é do coração.
Sim, parece que a gente se conhece há 1 bilhão de anos.
Sim.
De infância.
É isso. Então tá, gente. Francine, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, eu sou a Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé, com temudo no final, tá bom? Não deixem de seguir esse podcast, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, toda aquela coisa que vocês sabem que ajuda o produtor de conteúdo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.